Quem sofre bullying também pode ter sofrido violência. Cerca de 70% das crianças e adolescentes envolvidos com bullying, violência física ou psicológica ocorrida repetidas vezes na escola, sofreram algum tipo de castigo corporal em casa. E sobre esse tema eu converso agora com o professor Carlos Petronzelli, que é mestre na área de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Professor Carlos, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de violência na escola e se fala que todo o agressor já foi agredido, isso é uma verdade?
Olha, nem sempre essa questão pode ser caracterizada como motivo para o bullying, né? Eu acho que a questão do bullying hoje ele se associa exatamente pela forte incidência da autonomia, da individualização, né? Esse é um dos elementos mais fortes que acaba fazendo com que a violência extrapole ou atinja os níveis que hoje se apresentam nas escolas e em toda a sociedade, né?
Agora, quando o senhor fala de individualização, a sociedade contemporânea é uma sociedade que estimula muito esta individualização. Então significa que nós temos aí um problema bem mais complexo e que não vai se resolver tão facilmente.
Exato. Eu acho que aí que entra uma questão que é interessante, porque você passa a entender essa questão pela chamada política da diversidade, né? No lugar de ter uma política mais universalizada, você a particulariza. E nessa particularização que a individualização se apresenta. Essa que é uma questão interessante, que é própria da sociedade contemporânea, né? Ou dita pós-moderna.
Uhum. É porque nós temos uma sociedade em que você tem uma diversidade muito grande de valores culturais, elementos étnicos, né? Nós temos simbologias das mais diversas possíveis. Agora, por que isso não chega na escola? E por que na contramão disso, essa individualidade acaba fazendo o indivíduo achar que ele é, vou aí usar um termo bem simplista talvez, o umbigo do mundo?
Essa é uma questão extremamente interessante. Porque veja bem, na medida em que você apenas fortalece a diversidade, não é ela por ela mesma, que na verdade na nossa relação de mercado, ela é fortalecida por relações econômicas, né? Exatamente, a descentralização se fortalece na medida que o consumo cresce. E aí tem problemas no que se caracteriza no próprio mundo do trabalho. E aí a coisa toma um rumo bastante complexo. Mas como que ela vem para dentro da escola? Veja bem, a escola perde o vínculo com a universalidade. Veja bem, e na diversidade ela fica preso à individualidade. E aí nós temos uma consequência muito forte. Você observa a questão relacionada ao próprio processo de alfabetização, há perdas nesse sentido, a nível de trabalhos em geral, até dentro da própria escola, ele se particulariza tanto que fica preso, como você falou, ao próprio umbigo, né? Então, consequentemente, essa perda, ela incide ou traz com uma força muito grande o que eu chamaria de bullying ou incivilidade, né? Tanto é que essa questão hoje, ela toma uma característica interessante. Você não fala mais só na escola ensino-aprendizagem, você tem que voltar com os cuidados. Esses cuidados se apresentam exatamente por características de incivilidade. Quer dizer, eu deixo de respeitar os mais velhos, eu não respeito mais os professores, a relação entre os próprios alunos se dá por um nível de agressividade muito grande, ele se particulariza, ele se divide em grupos, por etnias, por representações das mais variadas formas dentro do próprio bloco escolar. É como se você vai formando micro-gangues. Isso não é só na questão pública, você vê isso na instância pública, você vê isso na instância privada, com maior ou menor ênfase. Então ela está em todas as classes sociais. Então esse crescimento, o que assusta é que o movimento de crescimento da individualização e consequentemente da agressividade se faz de forma conjunta, independente de classe. Não é mais problema, ele é pobre, portanto ele é agressivo. Não, a classe média apresenta níveis de agressividade tão alta quanto as classes mais pobres. Então, essa generalização e o entendimento conjunto associado a formas de consumo, exatamente a desestrutura da própria sociedade, é que precisa ser atacado com mais força.
Professor Carlos, vamos pensar num fato concreto. Tem lá um professor de geografia dando aula. Certo. Falando sobre migrações, falando da ocupação, por exemplo, dos Estados Unidos, a migração no Brasil, a partir do século XIX, mostrando que nós somos um encontro de etnias e de raças.
Certo.
E eu tenho dentro da escola alguns alunos que se organizam em gangues e grupos e começam a perseguir os negros, os nordestinos, aquele discurso étnico, tentando criar fronteira onde não tem. Uhum. Como é que um professor, diante dessa prática, que é uma prática de violência, e ele tendo um conteúdo que vai na contramão disso, como é que ele pode transformar esse conteúdo num instrumento de reflexão e combater o bullying?
Eu acho que a primeira questão, no que se refere à relação dos conteúdos, né, é mostrar que essas correlações de forças por questões migratórias, por questões de classe, por questões de etnia, raça, etc., que se apresentam em diferentes regiões, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, né, como é que ela vai sendo tratada ao longo do tempo, do movimento histórico que sinaliza, né, nesse próprio processo, que vindo, digamos, ao longo de todo o século XX para esse início do século XXI, como é que essa mobilização das populações se deram, né, e como que no atual contexto, atual, no presente momento, né, elas se tornaram mais violentas e particularizadas. Veja bem, o que é importante, isso não só na geografia, mas principalmente na história, você precisa sinalizar que há movimento e precisa sinalizar que a sociedade aprende a partir dos próprios erros, né? A partir dos confrontos que se façam. O que eu diria hoje é que você perde essa noção. A escola não consegue passar com tanta evidência, até como em determinados momentos no passado os próprios livros indicavam, né, esse entendimento, hoje não fica tão claro. Aí que eu digo, você acaba nesse próprio movimento. O cuidado que o professor tem que ter é para indicar não a ratificação da divisão, da particularização, mas mostrar a força pela coletivização. Eu diria, esse é o caminho que se perdeu. E aí a prática do bullying ou das demais violências cresce de forma desordenada. Né? E você vai ter sempre grupos isolados lutando e gangues as mais variadas possíveis, né, em conflitos contínuos, né?
Agora, o professor tem que estar preparado para isso, assim como a própria família, que às vezes a própria família alimenta esses valores.
Exato, isso é o fundamental. Eu acho que tem uma questão que hoje, um dado que é muito importante. Você, até um dado momento, você tinha a caracterização da violência, né? Primeiro até como uma brincadeira, né? Mas num dado momento você tinha as brigas de sala de aula, de alunos, etc. Até um dado momento. Se nós pegarmos para nós, principalmente a década de 80 e mais especificamente a década de 90, você já tem um confronto maior entre aluno e professor. Hoje, além desses confrontos, você tem algo inédito. Você tem os pais em confronto com os professores na defesa dos filhos, de forma intransigente, sem nenhum questionamento, como se aquilo que a criança põe aos pais fosse absolutamente correto, não houvesse nenhuma contradição. É isso que nos assusta e que expressa a forma como a violência ela cresce, né? Inclusive no sentido de tirar a função da escola, como aquela que, né, trabalha com ensino-aprendizagem, claro que com os cuidados, né? Mas por que que hoje você não tem mais tanto pais no sentido de dar sustentação à escola, mas se posicionando junto aos filhos em total contraposição à escola? Quer dizer, então, enquanto instância de formação, a escola perde e a família também perde. Aí que eu digo, é isso que eu digo que é o processo da individualização, a perda dos valores da escola como um elemento de força coletiva.
Inclusive, existe um projeto do Congresso Nacional para culpar a escola, responsabilizar ela sobre
o
bullying.
Exato. Isso é um problema muito sério. Porque, veja bem, não adianta você devolver aos pais ou ao professor e caracterizá-lo como inimigo, como se fosse ele o causador do problema. A escola é uma instância coletiva, assim, de formação. Agora, enquanto a sociedade não trazer isso para o interior dela mesma e trabalhar com essas contradições, né, culpar o professor é apenas tirar o foco do problema e jogá-lo, claro, no colo do professor, sem fazer o devido enfrentamento.
Ou seja, nós precisamos de razão e estamos vivendo a irracionalidade dessa discussão.
Exatamente.
Agora, essa relação de pais, professores, alunos e escola, a escola ainda é esse campo de reflexão? Até que ponto a ciência pode ser, no caso conhecimento do conteúdo de sala de aula, essa relação em que o aluno ele é apego a objetos, ao tênis, ao celular, quem tem merece respeito, quem não tem não merece, e as propagandas publicitárias bombardeiam mais. Essa pedagogia do consumo não é mais forte que a pedagogia da escola?
Muito mais forte, tanto é que exatamente o que eu falava no início, a relação de consumo ela está determinando ações que se processam no interior da escola, como você fala, a questão do celular, do tênis, enfim, todo esse procedimento, você vai indicando exatamente, dependendo até o tipo da escola, o tipo do tênis que eu tenho, a roupa que eu visto, né, definindo a qual grupo eu pertenço. Né. Inclusive, aí vem uma discussão importante, por que tem que ter uniforme na escola? Né? Não só para uniformizar e, ao mesmo tempo, né, digamos assim, fingir que o problema não existe. A questão do uniforme é um ponto importante, porque para você não ficar preso a essas simbologias tão fortes dentro do sistema, e ao mesmo tempo identificar os alunos em qualquer circunstância, né? E ao mesmo tempo você vai questionando, como é o caso do celular, por exemplo, né? Outra questão muito séria. O aluno simplesmente atende o celular a qualquer momento, responde, sai, enfim, se organiza e pratica questões extremamente complicadas. Quer dizer, às vezes fotos que são tiradas dentro da sala de aula são jogadas no Orkut ou no Facebook hoje, e assim sucessivamente. Então, de certa forma, eu diria, deveria haver, né, um consenso na regulamentação interna, que isso tange ao regimento escolar, no sentido de, entre direitos e deveres, caracterizar o que pode e o que não pode e o que deve ser decidido caso a regra seja descumprida. Essa discussão precisa ser uniformizada entre município e estado. A escola municipal e a escola estadual, que o problema não está só no ensino fundamental ou médio, mas ele também está posto na primeira parte do ensino fundamental de primeira a quarta série.
E enfrentar então, os pais dessa situação e comprar essa briga com as famílias que às vezes querem dar liberdade aos filhos.
Exato, eu acho que essa discussão precisa ser aprofundada, né? No sentido de trabalhar junto às associações de pais, né? Como que essas questões devem ser direcionadas e que medidas devem ser tomadas. Agora, questão complicada, mas tem que ser enfrentada, né?
Professor Carlos Petrozelli, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado, agradecemos a você.
Conversei com o mestre na área de Fundamentos da Educação pela Universidade Estadual de Maringá, Carlos Petrozelli. Falamos sobre bullying e ele afirma que o bullying não é um problema de quem sofreu violência na infância somente. É um problema da individualização, o excesso de individualidade estimulado pela sociedade de consumo e que, é claro, invade a escola. E tem a cumplicidade dos pais muitas vezes.